nesta segunda-feira de Páscoa, ainda dia de semifriado, estamos aqui para mais uma conversa com o nosso amigo Luís Santarino. E ele está, alguns por aí. Alô, alô, chamo a Luís Santarino, onde está? Porque aqui não o vejo no estúdio.
Olá, bom dia, estas tecnologias são boas. Estou mais ou menos longe, agradeço hoje a Coimbra, mas não queria deixar de fazer este programa, podia ter regressado ontem, não tive hipótese, e podia dizer assim, inventar assim uma desculpa daquelas mal amanhadas, mas eu, como sabes, eu não sou homem de grandes desculpas. A única desculpa que eu tenho de pedir é que na passada segunda-feira eu estava muito arreado com a segunda vacina do Covid e não conseguia quase levantar-me da cama, e portanto era completamente impossível para fazer um programa que não prestasse. Então mais vale estar quieto e dizer, não há hipótese, não tenho condições, e pronto. E às vezes, e também a idade também já pesa, não é? Eu sou jovem, né? Mas de qualquer maneira a idade também já vai pesando algumas coisas, não é?
Foi por isso que houve aí uns dias de descanso, mas também de intensa atividade desportiva no Algarve.
Intensa atividade desportiva, as festas do basquetebol juvenil no Algarve são extraordinariamente importantes para a divulgação do basquete. Naturalmente, Coimbra teve representada com as suas quatro seleções, que tiveram um desempenho brilhante depois de dois anos de pandemia. Mantivemos as sub-16 femininas e os sub-14 masculinos na primeira divisão. Subimos os sub-16 masculinos à primeira divisão e tínhamos este ano equipa para disputar um lugar do pódio se estivéssemos na primeira divisão ou tivéssemos falhado em 2019. E por azar, as sub-14 femininas não subiram à primeira divisão, mas pronto, de qualquer maneira é brilhante. Nós tivemos um bom desempenho desportivo e, sobretudo, também tivemos um bom desempenho social. E quando se chama social, diz que a nossa equipa feminina sub-14 foi premiada com um dos cartões brancos, que naturalmente foi a equipa de fair play. Todas as outras tiveram um comportamento exemplar. Nós somos reconhecidos como a associação que melhor comportamento tem no Algarve, desde a chegada até à partida, com a entrada em bom rigor nos refeitórios, e que são muitas centenas
Não houve se faz a sair pelas varandas como se vê noutros sítios portugueses a fazerem, não é?
Não há. Aliás, eles sabem, é uma tradição de Coimbra, sempre foi assim. Eles sabem que desde o princípio nós começamos a trabalhar em setembro, os treinos, à segunda-feira, e portanto, também é natural que haja sempre um grande acompanhamento, vamos fazendo a seleção, e todos eles sabem que o comportamento tem de ser exemplar. Nos clubes fazem o que quiserem, para nós pouco nos interessa na seleção, e porque é uma seleção não é só da cidade de Coimbra, é do distrito de Coimbra, portanto, desde o litoral ao interior, temos sempre que cumprir em bom rigor. Posso dizer também que quando saímos do Algarve e do que nos cedem para nós vivermos e dormirmos, todos os quartos ficam exemplarmente limpos, exatamente arrumados, e isso tem sido sempre algo que tem sido para nós um grande gosto, porque as nossas equipas sempre têm sido reconhecidas por isso. Naturalmente, não é displicente o trabalho dos selecionadores e dos dirigentes. Naturalmente, foi uma nossa vice-presidente, a Margarida Pontes, que era ao mesmo tempo vice-presidente e seccionista, e a Cristina também, naturalmente, que está connosco, e todos os outros treinadores e selecionadores que levam ao peito isto, um bom comportamento desportivo, um bom comportamento social, pessoas de 5 estrelas, eu diria até mais, uma constelação de estrelas, porquanto deixamos sempre uma excelente figura no Algarve.
E haverá mais competições a nível de seleções distritais?
Nós estamos a pensar, como se sabe, nós fizemos uma regionalização do basquetebol, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu, fizemos os campeonatos do centro. Para dar esta imagem, uma equipa da Guarda faria 6 jogos por ano e já vai em 22 jogos este ano, e fará mais 10, portanto fará 32 jogos. Unimos o litoral com o interior, desde Peniche, Caldas da Rainha, até à Guarda, Covilhã, Tortosendo, Castelo Branco. Então, é um trabalho muito inclusivo, ativo da competição, e estamos a fazer a regionalização. Apontamos agora também a formação de treinadores, a formação de árbitros, a formação de dirigentes, a formação de gestores e de marketeers, que já é da área da comunicação. Estamos à espera, naturalmente, de um apoio da Federação, porque nós estamos a substituir-nos à Federação naquilo que é o desenvolvimento do basquetebol, e, portanto, a partir daí, o nosso trabalho, os nossos próximos 3 anos de trabalho, será fundamentalmente para melhorar a prestação dos atletas, e só melhorando, só se pode melhorar a prestação dos atletas, se melhorarmos a prestação dos treinadores. Muita atenção à formação dos treinadores, ao trabalho diário dos treinadores, à avaliação dos treinadores, e a partir daí nós temos um basquetebol de excelência no, na região centro do país. Penso eu, só este é o caminho que nós definimos, e é o caminho que vamos trilhar, julgo eu, e com êxito, porque temos bons formadores, porque como já saiu na comunicação social, nós fizemos um acordo com a Federação Andaluza de Basquetebol, e a Federação Andaluza tem 8 milhões e meio de pessoas, e portanto tem uma qualidade acima da média, porque os espanhóis são campeões da Europa, têm grandes equipas espanholas a jogar nas primeiras ligas da Europa, e portanto só temos a aprender.
Mas aqui por Coimbra parece que a nível do basquetebol o Olivais e a Académica têm descidas de divisão, não é?
Têm descidas de divisão, isto tem naturalmente descidas de divisão, mas eu lembro que no caso do Olivais já ainda era o treinador, naturalmente o Carlos Portugal, uma saudação para ele. O Olivais subiu, desceu e voltou a subir e manteve-se longos anos na primeira divisão, no masculino, e o feminino teve este desaire que não era de todo perceptível, mas é da vida. A Académica é a mesma coisa, a Académica tem uma estrutura diferente. Há outras dependências, direção-geral, conselhos desportivos e tudo isso. Portanto, há ali uma série de dependências. Não, o Olivais é um clube que define e decide por si só aquilo que entende. A secção de basquetebol da Académica já tem outra organização, porque eu não me meto, naturalmente são questões organizativas internas, mesmo da própria direção-geral da Académica, e, portanto, só espero que ao descer seja na Pro-Liga e que joguem para voltar outra vez a subir à Liga, ali à primeira Liga de basquetebol, naturalmente. É esse o objetivo.
E por falar em descidas, há aqui outra no futebol.
Pois, o futebol, nós já sabíamos que havia uma descida, já se adivinhava isso há muito tempo. 2 anos seguidos quase a subir, eu lembro que na época anterior a Académica chegou a estar em primeiro lugar para subir à primeira Liga. Naturalmente que este ano a constituição da equipa, o reforço da equipa, os atletas da equipa pode não ter sido o melhor e mudaram-se várias vezes de treinador. Quando começa mal a coisa é sempre complicada, as coisas têm que começar bem e a subir, e aqui foi exatamente o contrário. Agora a Académica está na Liga 3, jogou que se chamasse Liga 3,
Liga 3.
Só tem que fazer um trabalho. A tradição tem que dar lugar à razão, e não há dúvida nenhuma que, naturalmente, a Académica tem que se reorganizar. Reorganizar em tudo, naquilo que eu defendo para o basquete, defendo para o futebol, a avaliação, formação e a avaliação de treinadores, o rigor na gestão, seja financeira, seja desportiva, e dar passos importantes para a reorganização de tudo aquilo que é a Associação Académica do Coimbra, OAF, convém a dizer, há mais de 20 anos, que assim não conseguiria sobreviver, porque na realidade o mundo muda, tudo muda, as estruturas mudam, a comunicação muda, tudo muda, e parece que a Académica quer continuar sempre na mesma. Não existe, isso não existe. E portanto, só tinha que acontecer isto. Mas tinha que acontecer isto na Académica, como acontece isto na vida, às pessoas que acham que devem continuar tudo como há 20 anos e viver do passado. O passado é muito importante. Só respeitando o passado nós conseguimos perspectivar o futuro, mas sempre tendo em conta o presente e aquilo que eu costumo dizer com alguma graça, mas costumo dizer que é uma verdade absoluta, que governar é prever e prover, é prever o que pode acontecer e tomar providências. E nesta altura seja com quem for.
Nesta altura, julgo, uma SAD.
Eu julgo que o engenheiro Rocha vai, vai candidatar de novo. Não tenho grandes dúvidas acerca disso. Não, também não sei quem é que terá a hipótese de candidatar num panorama destes, em que agora não há académica nem de primeira, nem com perspectiva de subir à primeira. Agora é travessia no deserto completo, onde há que reestruturar tudo. Onde há que conversar tudo e reestruturar tudo.
Então, mas quem conduziu a académica a uma descida tem condições para continuar?
Eu não sei se tem condições, se não tem. Eu sei uma coisa, é que quem lá está sabe o mal que lá está. Certeza absoluta que sabe o que é que lá está de mal. Nós também sabemos algumas coisas, quem está de fora também sabe algumas coisas de mal que lá estão. Aliás, algumas das coisas, eu não tenho, raramente falo com as pessoas, com os dirigentes da académica, até porque não me querem imiscuir naquilo que é a gestão interna, mas há coisas no âmbito da formação e da disciplina interna, daquilo que tem a ver com o desporto, há muita coisa que tem que mudar. Aliás, eu diria que tem que mudar radicalmente tudo. E depois tem que ter alguém ali a mandar. A direção pode mandar, mas tem que delegar ali algumas coisas a alguém que tenha o conhecimento, não é do futebol, não é do passe, não é do passe, do drible, do remate à baliza. Para isso já lá estão os treinadores. Mas há que perspectivar a académica no outro sentido e começar agora a trabalhar de forma a que a académica suba no mais breve espaço de tempo à segunda e à primeira divisão, e quando subir tenha uma estrutura atrás dela muito dura e muito rigorosa que não permita desvios como tem havido ao longo destes 20 e muitos anos, 20, até diria 30 anos, graves desvios daquilo que é a organização desportiva de qualquer clube de topo. E a académica tem condições para ser um clube de topo, até porque é bom que se perceba que a seguir ao Porto, a seguir ao Benfica, Sporting e Porto, a Académica é quem tem mais adeptos. Eu não gosto de falar em clube, porque a Académica é uma associação, mas a Académica OAF é um clube de futebol, mas não é uma associação, a associação é a Associação Académica de Coimbra, aquilo é mesmo um clube de futebol. É um clube de futebol, tem que ser gerido como um clube de futebol.
Mas, Santarino, os últimos dados dizem que já perdeu 25% dos sócios.
É um quarto. É natural, sabes que na primeira divisão, eu lembro-me quando a Académica esteve em 2000 e qualquer coisa, o estádio novo, qualquer bicho careta era sócio da Académica. Eu acho que não é qualquer bicho careta que pode ser sócio da Académica. Perdoa-se uma expressão, é uma questão de elitista, eu sou um bocado elitista nestas questões. Porque quando nós vamos para o futebol e qualquer um é sócio da Académica, é sócio da Académica porque a Académica estava na primeira divisão. Não era sócio da Académica porque gostasse da Académica. Era sócio da Académica porque era mais barato. Ser sócio da Académica, comprar um bilhete para o Benfica, Sporting, Porto, Braga e Guimarães. E portanto vai com o bilhete, entra, paga 5 euros do bilhete de sócio. E às vezes alguns deles diziam que eram sócios da Académica, mas iam para o Cascal do Benfica, do Sporting, do Porto, por aí adiante. E portanto é preciso, para ser sócio da Académica, é preciso andar, em primeiro lugar da Académica. E depois é que ser dos outros. Ou seja, como diria o Dr. Francisco Soares, ele não era malhado, só conhecia o preto. E como dizia o professor Afonso Queiroz, só há uma cor ao preto, o resto são manchas. Portanto, naquela altura, quando havia tantos sócios, que eu dizia, de onde é que saiu tanta gente? Era por causa do bilhete barato, portanto aquilo era tudo mentira. Nós vamos chegar a um ponto em que estão na Académica os sócios da Académica, aqueles que verdadeiramente gostam da Académica. Eu até digo, eu acho que na minha vida faltei a uma Assembleia Geral da Académica. É uma Assembleia Geral da Académica. E, normalmente, há pessoas que eu nunca vi na minha vida. A última Assembleia Geral eu nunca tinha visto. E debitam, e vão lá dizer disparates e debitam como se fossem da Académica destes pequeninos e que soubessem de tudo. Eu sou um humilde cidadão, um comum cidadão que não sei coisa nenhuma, estou todos os dias a aprender, eu até fico espantado como é que aquela gente sabe tanto.
E também sabe que aquilo tem que caminhar para o Massado?
Não sei se tem que caminhar para o Massado, são tempos. Se eu fosse rico, se eu tivesse com a John Bezos ou com o Elon Musk, tivesse 200 e tal mil milhões, era eu que mandava, e portanto não era o Massado, mas era eu que mandava, não é? E, portanto, ser eu a mandar ou ser o Massado a mandar, eu só tenho uma vantagem de ser o Massado, é que eu sou o sócio 145 da Académica, já devia ter só dois dígitos, ainda só tenho três. Porque muitos daqueles têm três dígitos, eu já estava, já era sócio da Académica quando eles chegaram a Coimbra. Mas isso é outra conversa, mais tarde tem que se resolver também. Porque é uma questão ética, uma questão de respeito para as pessoas. Mas se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse os 200 mil milhões do senhor Musk ou do senhor Bezos, eu naturalmente sei quem manda sou eu, quanto é que é preciso, dá o dinheiro, é assim, 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 assim. Ah, mas está bem, que ele não é da SAD, mas é o dono, porque ele é que tem dinheiro, ele é que manda. Naturalmente há princípios que têm que se observar. Não há nenhuma SAD que entre num clube, nomeadamente na Académica, e que não respeite aquilo que é o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Agora, é evidente, o Real Madrid não tem SAD, porque tem um tipo que tem mais dinheiro ao fim do mês do que gasta. Ele pode gastar milhões, que ao fim do mês tem ainda mais milhões, e portanto, aquilo não há problema nenhum. Um dia perguntaram ao presidente do Real Madrid, tem dinheiro, então se preocupe lá com isso, quando ele comprou o Ronaldo por 100 ou 100 e tal milhões, é para se preocupe lá com esse dinheiro, é coisa que há aí. E, portanto, quando é assim, a Académica não tem, eu não sei quem é a senhora que hoje apresentou, essa é uma senhora naturalmente respeitável, vai ter que explicar quem é, como é que funciona, pelo menos há um dado que é importante, que 51% é da Académica OAF. Naturalmente, quem entrar ali sem ser SAD tem que meter muito dinheiro do seu, e portanto não sei se haverá em Coimbra alguém, mesmo de homens do passado, que têm muito dinheiro, se têm, estão em condições de meter, passar o cheque e meter lá o dinheiro deles para depois ir recuperar, porque é um dinheiro recuperável. É evidente que aquilo que apareceu aí dos brasileiros de um banco, e de aí nós vamos comprar o Académico, eles em português sabiam falar, queriam fazer a transação dos jogadores e queriam lá saber da quê. É absolutamente inacreditável e inimaginável que alguém dessa gente, um dia destes, pudesse estar à frente dos destinos da Académica, mas admito
chegou-se que... Chegou-se a falar no japonês, no clube japonês também.
Admito que haja alguém que queira cumprir rigorosamente e que há advogados aí de Coimbra estão a tratar disso, segundo eu sei, alguns nem conheço, não faço ideia quem são, mas devem ser uns académicos de primeira linha, apesar de eu também não posso conhecer todos os académicos de primeira linha, que eu ainda sou novo, mas essa gente é capaz de tratar disso, eu espero que tratem disso. Agora, que a Académica tem que deixar, porque a tradição tem que dar lugar à razão, acabou, a brincadeira de antigamente, o que antigamente acabou, não existe, é preciso de dinheiro. E quem quer falar da tradição tem que meter dinheiro à frente. Quem gosta da tradição, mete dinheiro à frente.
A tradição paga-se, custa dinheiro. Hã? A tradição custa dinheiro, paga-se. Né?
Tem que se pagar. Eu também admito, a universidade, a cidade, todos aqueles que jogaram, todos os apoiantes, toda aquela... Sim, mas é preciso dinheiro. E, portanto, é preciso dinheiro. Há dinheiro, cumpre-se a tradição. Não há dinheiro, tem que se avançar. Não esquecendo e não respeitando a tradição, tem que se tratar da razão. E a razão é mais disciplina, mais rigor orçamental, mais avaliação das pessoas que lá trabalham. Não estou a falar dos trabalhadores, estou a falar de treinadores, atletas, formação de atletas. Daqui por quantos anos é que estamos a vender um ou dois atletas? Quando estamos a vender uma pessoa que a mim me incomoda, o vender um atleta parece que é um produto transacionável, não é? É um jovem, um cidadão, mas é assim que se fala. Quanto é que vai custar, quanto é que custa aos cofres do clube, toda aquela gente por lá anda e não vai render um tostão. É despesa. A Académica não pode ter despesa. A Académica tem que ser investimento. Só pode fazer investimentos. Tem que dar, tem que ter receitas, tem que ter mais valias, tem que saber o que é que pode contar. E, portanto, tem que começar agora. Pode começar amanhã, depois de amanhã, nas próximas eleições, para mim é igual. Tem que começar rapidamente e em força. E só assim é que nós, aliás, o que aconteceu na minha associação de basquete foi exatamente, que é uma coisa pequenininha, mas foi exatamente assim. Tem que começar de princípio. Rigor, trabalho, disciplina, é da vida. É assim que funciona. E se não for assim, é uma desgraça. Uhum.
E também Coimbra não subiu de divisão na cultura. Não conseguiu ir para a divisão europeia, não é?
Nós já perdemos, o Iva perdeu uma vez, que é desatar os saltos e andar aos tombos, a capital europeia da cultura para essa grande cidade desportiva que é Gondomar, não é? Que é possível algum dia Coimbra ao Peixinho tem que ganhar a Gondomar, quer dizer, quando Coimbra não ganha a capital
desportiva, não é?
Europeia do desporto e perde para Gondomar, e pá, quando depois tivemos aqui o Zeus a 2018 e não soubemos aproveitar esse grande evento, enormíssimo evento, para vos dar um exemplo na modalidade que diz respeito ao basquetebol, nós tivemos vários jogadores da seleção da Turquia aqui a jogar por universidades turcas. Aliás, a federação também primou pela ausência, pensava que o Zeusa era uma coisa aqui como se trabalhava aqui nas nossas universidades, mas não é nada disso, tem outra dimensão. E tinha um turco que ganhava mais dinheiro de que a maior parte dos orçamentos do basquete em Portugal, das equipas de basquete. Um turco ganhava 1 milhão de euros por ano. E outro turco ganhava 800 mil euros por ano. E tínhamos jogadores de primeira linha do campeonato espanhol. E eu olhava para aquela gente e não via lá ninguém. Disse, isto está tudo maluco. Gente de enormíssima qualidade. Atletas e treinadores de nível internacional. E olha para aquilo e diz, mas Coimbra não dá importância a isto. A própria federação também não deu, é da vida, é assim que funciona. Também não deu. E portanto perdemos essa oportunidade. E agora perdemos isto da cultura. Mas a mim, incomoda-me perder, porque eu não gosto de perder nem a feijões, e então quando toca às modalidades esportivas de Coimbra, sejam elas quais forem, Académico Olivais, eu gosto é de ganhar, eu gosto é de Coimbra, a afirmação de Coimbra, faz-se por todos, não se faz só por alguns. O problema é a avaliação, que é uma avaliação medíocre da candidatura de Coimbra, e é uma coisa que me incomoda, porque incomoda a mim, acho que incomoda toda a gente, porque as pessoas, naturalmente, de grande categoria, que estiveram a fazer isto, e lideradas por Luís de Matos, que enfim, é mágico, enfim, naturalmente, uma grande figura da magia, Coimbra, a nível nacional e até internacional, mas eu recordo que havia lá pessoas de primeira linha da cultura em Coimbra, e que consegue ter uma prestação medíocre e má, em que um júri internacional diz que não serve. Bem, nós temos que rever isto tudo. A Coimbra tem que rever isto tudo e temos que arranjar novos agentes para a cultura. Então, afinal, estes são os agentes que nós temos da cultura que conseguem, não é não ganhar, porque o ganhar e o perder são questões de avaliação. Não é a avaliação medíocre, é usar o mal da candidatura de Coimbra, que isso é que me incomoda.
É o que está no relatório.
Eu acho que deve incomodar e deve agitar as águas. Não me venham a voltar a falar das pessoas que são valiosas no seu dia-a-dia, valiosas na profissão que têm, pessoas que eu considero muito, mas fechou, acabou, tem que dar outra dimensão. Já percebemos que aquilo não funcionou. E não funcionou, não sei se é por falta de liderança, por falta de cultura, sei lá, por falta de quê, sei que perdemos em toda a linha. Perdemos para Braga, perdemos para Évora, perdemos para São Miguel.
E Aveiro.
Perdemos...
E perdemos para Aveiro.
E perdemos para Aveiro. É, não pode ser. Coimbra quer-se afirmar capital da região. Eu costumo, outro dia, não há muito tempo, houve uma gente que me disse, então, Santarino, de Lisboa, vens à capital. Eu disse, não, eu vou da capital. E, portanto, eu afirmo, faço sempre isto. Porque Coimbra é a capital do Reino e do Império, aquelas coisadas que nós dizemos, e por quem gosta de Coimbra, quem trabalha por Coimbra, quem gosta de Coimbra, não pode admitir algumas coisas. Isto é perfeitamente inadmissível. Toda esta gestão que já vem há muitos anos é completamente inadmissível da cidade de Coimbra. E, portanto, estamos a ser, quem quer ser capital da região tinha que ganhar esta candidatura, tinha de ganhar esta candidatura. E tinha que ouvir toda a gente, não é só ouvir alguns. E pá, eu ouvi, infelizmente. As pessoas fecham-se,
isso
analisam umas coisas.
Oh, Santarino, isso
e, portanto,
é, um dos pontos que lá está mesmo no relatório, é a falta de envolvimento das estruturas locais.
É evidente, porque quando aquilo, vamos lá ver, aquilo há uma grande mania em Coimbra, as pessoas sabem algumas do país, é o país do achismo, toda a gente acha qualquer coisa, não é? Quando foi dos fogos, toda a gente achava que os bombeiros iam atacar de um lado e do outro e tal. Quando se ouve, eu acho. Quando se trata da prática desportiva e do desporto e organização, toda a gente também acha qualquer coisa. E nós já tivemos bons exemplos daqueles que no meio sempre quase os mesmos ali à volta. E depois, envolvente da cidade e da região. Vou dizer, a região tem uma importância decisiva. E os 19 municípios da CIMO não se envolveram nisto, da comunidade intermunicipal. Eu lembro que há alguns municípios da comunidade intermunicipal que nem são do Distrito de Coimbra, nem são do Conselho de Coimbra. E, portanto, isso nem são do Distrito, nem são do Conselho de Coimbra. E, portanto, é necessário alguma coisa que diferente. E, portanto, agora, o que é que podem fazer diferente? Eu acho que podemos fazer diferente. Eu acho que até bem que o senhor Presidente da Câmara tenha assumido a pasta da cultura, porque já, mediocridade já tivemos durante 8 anos, já chega e sobra, e portanto, há aqui uma dimensão que nós temos que ter em Coimbra. Temos que, alguém que viva a cidade, não viva para o seu umbigo, não viva para si, não viva para a sua organização, viva globalmente para a cidade. Eu acho que a cidade não está envolvida na maior parte das coisas, e vê-se o futebol da Académica, enfim, vê-se o basquete da Académica, vê-se o basquete dos Olivais, a cidade não está envolvida. E a Câmara, queira que não queira, o Sr. Presidente da Câmara vai ter que se envolver em tudo isto, porque é a primeira figura da cidade de Coimbra, é a Câmara Municipal de Coimbra e é o seu Presidente. E, portanto, tem que ser ele o motor, como o Governo tem que ser o motor da economia, tem que animar a economia e fazer obras públicas para dar trabalho às empresas, também aqui a autarquia também tem que fazer alguma coisa. Eu julgo que naturalmente o Sr. Presidente da Câmara e os seus vereadores naturalmente estarão preocupados com isso e há mais breve espaço de tempo, naturalmente, conversarão com toda a gente, que é a única forma de avançarmos.
E nesta Páscoa, o turismo esteve em alta. A Figueira da Foz esteve cheia, Coimbra também, e o Algarve, então...
O Algarve
foi
cheio.
Foi um derrafamento, não?
Mas é curioso. Uma nota que é importante. A exploração dos trabalhadores é muito complicada, principalmente da hotelaria no Algarve. Então, para vos dar uma imagem, ontem conversámos que um prato de caracóis, que há uns anos custava 3,5€, que agora um prato de caracóis, que eu não gosto, não como, ponto final, parágrafo, não é como que eu nem sequer provei, mas só de olhar, não como, agora custa 7€, mas os ordenados estão iguais. E exigem-se 12, 13 horas de trabalho por dia. Portanto, mesmo ao lugar, depois de queixam-se, faltam 3 mil trabalhadores no para o turismo, faltam e faltarão, continuarão a faltar, porque ninguém está para aturar, trabalhar 12, 13 horas por dia, cansar-se e levar pouco mais que o ordenado mínimo ao fim do mês, trabalham mais horas, não lhe é pago, e portanto isto é um absurdo completo, isto é o terceiro mundo da organização económica e financeira do país. Aliás, eu acho que até o Governo, não querendo entrar nas empresas, mas já que falam tantas empresas, devem elas próprias, o impedível deve ele próprio, perceber que há lucros das empresas que estão a pagar mal aos trabalhadores e obrigar essas empresas a pagar melhor. Pois, quanto não seja, não pagar, pode não pagar melhor mensalmente, porque é uma época que são 5, 6 meses, mas é aqueles 5, 6 meses de haver prémios de produtividade para os trabalhadores, porque eles merecem, porque quem é o empresário que mete muito dinheiro, que ganha muito dinheiro com esses funcionários, são esses funcionários, a sua competência, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço, que estão a dar lucro. E o lucro não pode ser só enfiar em resortes, em carros novos, em grandes vivendas, em passeios de luxo. Não, é para a melhor vida dos trabalhadores. E se o Governo fizer isso, se regular essa atividade, então estamos de acordo. Obviamente a Coimbra é uma cidade fantástica, europeia, mundial. Quando a gente quer vir conhecer Coimbra, é melhor é dar as condições e se calhar até acabar naquela baixa de Coimbra com aquela coisa de vender coisas de cortiça e tal, também já chega a intervir aí também diretamente na organização da baixa de Coimbra. E a Figueira da Foz, contraria um pouco o que os socialistas diziam com Santana Lopes, aquilo que eu acabava, pronto, lá está, com Santana Lopes está cheio, o que nós devemos fazer? Então, assim, as pessoas falam antes do tempo, acham que têm todos razão, têm um umbigo grande, ou só nós ou a desgraça, já há outro tempo também diziam, Passos Coelho, nós ao desgraça, agora estes juristas aqui a dizer nós ao desgraça, e estamos a perceber que de um campo e do outro, na política nacional e também na política local, está a nós ao desgraça. Pedro Santana Lopes está a transformar a Figueira, naturalmente já está muita gente a Figueira, é da vida, é evidente que o Dr. Joaquim Sousa dá uma entrevista ao campeão de grande categoria e apontam-se números preocupantes para a Figueira, no sentido de em 2022 a população ser igual a 1981 e se continuássemos assim, parece que não é o caso, em 2030 a população era 1950, portanto o ano a seguir àquilo que eu nasci. Bom, e portanto, aquilo que nós temos vindo a defender para a Figueira da Foz, para este eixo, Coimbra, Montemor, Figueira da Foz, é ensino superior universitário e, portanto, Figueira, andamos há 30 anos a falar disto, há assim sempre uma leve coisa, o que é que vamos fazer? E parece que vai ser desta vez, mas a Figueira não precisa só de polos. Olha, a Universidade da Figueira tinha que ter, eventualmente, até uma universidade até privada, mas já não é mau ter polos da universidade e ter polos do Politécnico. Só assim é que as cidades evoluem e a Figueira da Foz tem condições únicas para evoluir, porque não é para gostar muito da Figueira das pessoas de lá, mas é porque eu acho uma cidade daquelas, com aquela frente de rio, aquela frente de mar, tudo aquilo, tem condições, próximo de tudo que é autoestrada, todas as condições para ser uma grande cidade.
Vamos ver, mas é difícil os professores de Coimbra quererem ir para a Figueira ensinar.
Não, isso é natural, porque quando nós, os professores de Coimbra têm que ser pagos, não está tudo, têm que ser pagos e bem pagos. Aliás, eu até vos posso dizer que aqui a educação em Portugal está praticamente a bater no fundo, porque quando uns pais em Tomar contestam os professores relativamente a duas alunas que têm 56 faltas e eles dizem que não é bem assim, é porque tem que se deter aos pais. Já não estamos à altura de dar uma tarefa nos pais. Mas naturalmente um pai e uma mãe que acha que uma aluna dá 56 faltas é uma coisa, e que culpam o professor porque fez este relatório, dizer o professor é o culpado. Nós andamos há muitos anos a não dar a importância aos professores. E se neste momento há quase 50 mil alunos que não têm todos os professores, e os professores saem da sua função, os jovens saem, não querem ser professores, é porque isto bateu praticamente no fundo. Não há respeito por ninguém. Porque este jovenzinho, este paizinho, na aba antiga portuguesa, dava uma tareia na filha, punha 2 dias de cama negra, e a rapariga não voltava a faltar às aulas, porque já sabia que tomava dose dupla a seguir, em vez de defender a menina e atacar os professores. Quando começaram a bater nos professores em Lisboa e por todo lado, quando os pais começaram a aparecer com os advogados à cinta para fazer queixa de professores, quando tudo isto aconteceu, esta bandalheira aconteceu na educação e no ensino e educação em Portugal, não houve nenhum ministério, não houve nenhum ministro, não houve nenhum primeiro-ministro que dissesse a educação é rigor. E é rigor, e ponto final, parágrafo. E há regras. E, portanto, dá razão a todos aqueles que acreditam na iniciativa privada. Vão lá para os colégios privados com esta conversa. Faltar às aulas, sai logo. Já nem entra mais. Olha, leva para onde quiser que aqui já não entra. É mal educado com o professor. Venha cá, mas não há processo disciplinar. Olha, leva lá o menino que eu aqui não estou para aturar. E aí os papás, os meninos já sabem que quando entram ali é para estarem sossegadinhos com as orelhas. Portanto, o papá que lá põe o menino está a gastar dinheiro, está a meter dinheiro à frente e portanto não está para aturar. Aqui, como somos todos a pagar os livros à borla, os transportes à borla, há muitos dos papéis, dos lápis, das canetas à borla, muitas das refeições à borla, como é tudo à borla, já aparece o futebol da Académica em Coimbra, que é o tudo à borla. Portanto, as pessoas acham que só têm direitos e não têm deveres. E, portanto, este é o direito. Tratar mal o professor, tratar mal o diretor, tratar mal, porque é tudo à borla. Porque se fosse a pagar, saísse do corpo.
Ai, pagamos com os nossos impostos, pagamos. Pagamos com os nossos impostos, pagamos.
Pois pagamos, mas é que aquela malta acha que não paga nada, mas que além dos impostos, temos que pagar a saúde, temos que pagar a segurança social, temos que pagar a educação, temos que pagar a justiça, temos que pagar as forças armadas, temos que pagar tanta coisa. A educação é uma fatia grande e as pessoas ainda não perceberam que a escola tem um papel fundamental. A escola, não há democracia na escola. Na escola há rigor, há ordem. É aquilo que tem que ser feito. A democracia é fundamental e as pessoas têm que ser ouvidas. Depois de serem ouvidas, alguém decide e aquilo tem que ser decidido. E, portanto, a escola era melhor, não, era melhor ter algum juízo, porque um dia destes a escola é realmente má sentada e nós estamos metidos num sarilho dos grandes.
Então isso será
porque... Aliás, é o governo que tem que tomar nota, é o governo que tem que tomar boa nota disso.
Mas Luís,
não sou eu.
Luís Santarino, será por isso que o governo está a descentralizar a educação para os municípios? E a saúde?
Isso piora. Isso piora, não é? Isso piora. Isso piora porque agora passa a haver uma proximidade. Eu tenho algum receio disso, da descentralização, eu só acredito na regionalização. Há pessoas que dizem, primeiro descentraliza-se e depois regionaliza-se. Isso não existe. Isso é uma brincadeira. Primeiro é cime, que depois é não sei o quê. Isso não existe. Isso não existe. E há bocado falávamos dos professores que não querem dar aulas. Se forem bem pagos para a Figueira, nós temos um metro, nunca mais há maneira de arrancar. E como sabes, eu sempre defendi o ferro, as rodas de ferro, e não defendi nunca as caminhonetes, porque isto é falência, mais dia menos dia, com a manutenção, não há, quando aquilo começar a ficar velho, não há dinheiro que chegue para aquilo. E portanto, as rodas de ferro, pelo menos a coisa já se aguenta, o desgaste é menos. Porque se tu tivesse um comboio direto para a Figueira da Foz, comboios diretos de Figueira da Foz, Coimbra, Coimbra, Figueira da Foz, percorram 50 km em meia hora. Porque há muita gente até que vai viver para a Figueira e até vai viver para o Monte Morvelha, vai mesmo porque tem uma paragem, ou duas, uma paragem, o máximo, e o comboio arranca. Mas quando nós, em 50 anos, conseguimos tirar 5 minutos ao trajeto de Coimbra, Figueira da Foz e volta, isto é possível, não existe. Portanto, nós temos aqui graves problemas de portanto, agora, isto depende dos governos e vai depender deste governo. Não só isto, mas tudo o resto.
Eu estava a falar da descentralização por causa do caso Rui Moreira, que quer sair da Associação Nacional de Municípios.
O Moreira pode ser daquilo que eu quiser. Também não. Ninguém apontou uma pistola ao Porto para dizer que tem que fazer parte da Associação Nacional de Municípios. Era o que faltava. Agora, a Associação Nacional de Municípios só existe porque não existe a regionalização, não existe a região. E, portanto, não existe regiões. A região cedo, porque é que precisava da Associação Nacional de Municípios? Precisa de um governo regional, precisa de um governo que trabalhe naturalmente com aquilo que é o todo da região, como um governo nacional. O grande problema disto é que o Porto, e o Rio Moreira sabe que Lisboa é a capital e o Porto é a eterna noiva. Não vale a pena estarmos a inventar, porque é a eterna noiva. Nunca lhe será dada importância nenhuma. E pá, pois é uma área, não sei o que chama-se, eu estava agora, falha-me o nome, Lisboa é uma área metropolitana, o Porto é outra área. Pronto, é uma área metropolitana, tomem lá a área metropolitana, vão dando assim umas coisas, querem mais umas carruagens, tomem lá mais umas carruagens, mas nunca lhe dá aquilo que eventualmente o Porto e a região norte merece, como não dará aquilo a Coimbra merece. Por isso é que inventam acima de Olafões, acima da região de Coimbra, acima de Leiria, acima de Castelo Branco, é dividir os poderes por aqui. E enquanto isso estiver assim, envolto nestes poderes, não há volta a dar, não é? Nós continuaremos todos na mesma, porque Lisboa continuará sempre a controlar tudo, porque acima são coisas pequenas do território, mas que não têm importância decisiva, têm importância para algumas pessoas, alguns municípios, mas não têm a ver com o todo regional, porque depois há acima da Guarda, acho que eu...
Da Beira
Interior. Pois há estes poderes intermédios todos que vêm alimentando uns erros. Alimentando. Porque a regionalização, naturalmente, acabará com muitas juntas de freguesia, acabará com muitas câmaras municipais, naturalmente, mas isso é uma questão do futuro. Aliás, nós... É bom ver em regiões em França, é bom estudar a regionalização na Holanda, a Holanda e na Bélgica, vale a pena tentar perceber, então, mas aquilo não, aqueles países não funcionam. Até há algumas dúvidas aqui. O Moreira quer atingiu o topo de ser presidente da Câmara, passou o Moreira por isso, representa a Associação dos Empresários, agora atingiu aquilo. Todos nós sabemos que ele tem alguma ambição política, mas se calhar já vai tarde, porque ele envolveu-se contra o PSD, o PS também não quer.
Acho que agora será,
acabará ali.
Será mais uma ambição desportiva.
E voltará outra vez para a atividade empresarial, onde ele parece que ele é bom.
Será mais uma ambição desportiva.
Não percebi o que disseste.
Estou a dizer que o Rui Moreira terá mais uma ambição desportiva. Vai. No Porto, Azul, para substituir o Pinto da Costa.
Mas eu não. Eu acho que a regionalização é absolutamente decisiva para o avanço do país, para o avanço das regiões. Só em competição é que as regiões conseguem reagir. Aquilo que a mim me diz respeito, que nós estamos a ter uma experiência boa, que eventualmente pode seguir-se por ser vários, nós queremos fazer a nossa própria formação, gerir o nosso próprio território e avaliar-nos. Eu quero, digo assim, avaliem o nosso trabalho e, portanto, assim será. É evidente que a regionalização será objeto, naturalmente, de discussões entre o PS e o PSD, onde o CDS, infelizmente, já não está na Assembleia da República, o que eu tenho pena. Naturalmente, a IEL e o Chega não contam, o LIVRE também não conta, o Bloco de Esquerda e o PCP muito menos conta. E, portanto, a regionalização será que tem que ser objeto de um grande debate e muitas conversas com o PS e com o PSD para fazer efeito. Mas também o PSD, também eu não sei onde é que o partido vai parar, porque se tiver dois fascistas a dizer que a culpa é do Sócrates, que eles são do Passos e o Costa é do Sócrates, se não tem mais nada para dizer aos portugueses além disto, já está esgotado, porque naturalmente tudo aquilo que condenavam ao Sócrates, que era o TGV, a economia verde,
o aeroporto,
agora está a gente a querer fazer. Portanto, o Sócrates é um pirata, mas as pessoas lembram-se que o Sócrates vendia isto, as renováveis, as extras escolas, os meninos a saber inglês, expressão físico-motora, a expressão plástica, quer dizer, o malandro fez isto tudo. E agora tem o descaramento de dizer o Costa é do Sócrates e nós somos do Passos. Minha Nossa Senhora, vamos lá ver, como eu costumo dizer, se a política em Portugal começa a ter outros intervenientes. E por isso é que o Costa e o governo do PS, tem muito mais governo do PS do que o governo nacional, como já percebemos, porquanto as primeiras figuras do PS estão todas no governo. E acho bem, por ninguém vai-se fazer um governo com inimigos, só pode fazer um governo com amigos. Para inimigos já estão os de fora, não é? Aliás, como dizia o...
Às vezes entre o partido é que estão os piores inimigos, não é?
Às vezes não, é sempre. Porque era o que o Sérgio dizia ao jovem deputado, os nossos inimigos estão cá dentro, os adversários é que estão nos outros lados, portanto, aqueles que nos querem ter ao poder aqui, os adversários são os outros. Mas é evidente, inimigos no bom sentido, os adversários, portanto, era bom que o PSD tivesse encontrado, não consegue, e veja-se o tempo desde que eu perdi as eleições, o PSD, até haver um novo Congresso, o tempo que vai, daquilo que o grande culpado, que continua a dizer que o grande culpado da grande derrota do PSD nas eleições, e o PS ter vencido com a maioria absoluta, é toda do PSD e do candidato que António, o eurodeputado, que é de desatar o faço ideia, a alegria que Costa teve, sentado de visão, é quando o deputado, o novo deputado, disse que era candidato ao PSD, portanto o Costa começou só a garrir e portanto há o problema resolvido, vão-se dividir e não há nenhum cidadão que vá dar uma maioria absoluta a partir das coisas que estão divididas, e o Costa teve esta vantagem. O PSD era importante que tivesse uma liderança forte,
não, e
já percebemos.
E entre Montenegro e Moreira da Silva?
Hã?
Entre o Montenegro e o Moreira da Silva, teremos alguma coisa nova?
A região terceiro, com qualidade para tenho ideias novas, que não digam que são passistas, porque eu não sei o que é ser passista. Também havia uns tipos que diziam que eram suaristas, eu nunca fui suaristas. Outros eram cunhalistas, alguns eram sampaístas, outros eram guterristas, e nada disso tem coisa nenhuma, são amigos uns dos outros. E portanto, nada disso não tem, não está subjacente uma ideologia, um programa de governo, um estudo aprofundado do país e daquilo que deve ser defendido. E depois, as pessoas, há coisas que não podem falar e dizer, não lhes cheios de medo, porque podem perder votos. Agora, entre um e outro, vai ter diabo escolha. Eu julgo que não são, nenhum deles será líder para o PSD, a sério, para Bater Costa ou a Mariana Vieira da Silva, que me parece que será a próxima Primeira-Ministra. Portanto, nenhum deles será, até mais uma travessia do deserto. Dramático para o PSD, dramático, foi que foi o próprio PSD que está a cavar a sua sepultura ao dar cabo ao CDS e a não fazer um acordo com o CDS e o CDS na sua Assembleia da República, que agora vai ter dois adversários terríveis, que é a Iniciativa Liberal e o Chega, muito mais o Chega que a Iniciativa Liberal, porque me parece que a Iniciativa Liberal diz umas coisas, mas em termos programáticos que nós já percebemos que aquilo não vale grande coisa, naturalmente, pelo menos é a minha ideia, que não sei.
Mas o
Chega... Gostaria só de contar...
Sim,
uma...
força.
Diz,
desculpa. Não, vai, força.
Gostava de só contar, que eventualmente para acabar ou coisa parecida, me aconteceu, eu nunca fui acusado de racista e já hoje já estou arrependido de não ter chamado a Guarda República de Albufeira, porque eu estava a almoçar sossegado e uns tipos a uma mesa ao lado estavam com um telemóvel, ouvi uma porcaria qualquer, que a mim não me interessava, que eu quero almoçar, e pedi, por favor, à pessoa em casa para pôr um auricular, porque a liberdade de ele ouvir o que quer contraria a minha liberdade, também tenho, de não querer ouvir aquilo. E, portanto, se ele tiver o auricular, ele ouve o que quer, eu não sou obrigado a ouvir. Trouxe ali uma toca de palavra e pronto, passou ali, até que o homem disse, este senhor é racista. Bom, epá, eu disse, não lhe adiantia aquilo e tal. Pela primeira vez na vida, eu estou arrependido de não ter chamado a Guarda Republicana e ter mandado identificar as pessoas. Porque eu não sou racista, nunca fui. E por isso tenho muitos amigos negros, e tenho muitos amigos e continuarei a ter na vida, e nunca passava na cabeça isso. Há um negro mal educado, mas já chamei a atenção a brancos mal educados, que fazem a mesma coisa, que noutros sítios põem o telemóvel quando eu estou a almoçar, quando eu estou a comer, eu não tenho nada que ouvir, o que o animal está, quer ouvir. Eu ouço, quando eu quero ouvir alguma coisa, eu ponho os auriculares e ouço. Exijo que os outros estejam ali, não me obriguem a ouvir. Epá, ou afinal havia outro, ou a casa da vizinha, ou coisas dos coisas da Mariquinhas, ou não sei o quê. Não me interessa nada disso, eu não tenho que ouvir nada dessa bocadinha. Nem as pessoas têm que ouvir aquilo que eu quero. E portanto, que fui acusado de racismo. Tipo, hoje estou a pedir não ter chamado GNR, mandá-los identificarem o julgamento, porque eles foram os verdadeiros racistas. Eu não permito que, e a resposta não permite que se façam, hajam atitudes, nem contra mim, nem contra os negros, nem contra os amarelos, nem contra os chineses. Não, as pessoas têm que viver em sociedade. Por isso que eu fiquei incomodado com isso.
E mais algum acontecimento? Para fechar?
Mais um acontecimento. Eu estava aqui nesta coisada toda, andei aqui à procura de tanta coisa, mas é aquilo que a mim... O acontecimento mais que marca, naturalmente, é a guerra da Ucrânia. O Putin é um bandido, no final, o presidente americano, que diz que ele é um bandido, é mesmo um bandido, finalmente usaram as palavras certas. A diplomacia, às vezes, tem destas coisas, também tem que ser as palavras certas. E, portanto, há quem diga que os ucranianos não são grandes espingardas, são capazes de não ser. Mas os russos, como se está a ver, matar crianças, mulheres indefesas, velhos, destruir tudo em nome de não sabe o quê, isto vai ser duro para a Rússia, porque a Rússia, o que tem é muito gás, muito petróleo, se deixarem de comprar, vão à falência, ficam pobres.
Mas também está a ser duro para nós, estamos a sentir.
Naturalmente vai ser duro para nós e vai ser duro para a Europa Central, mas será muito mais duro se a Rússia ganhar esta guerra. A Rússia tem de perder esta guerra, a Rússia não pode ganhar esta guerra, porque a Rússia não produz nada. A Rússia produz menos metade da Itália. Tem muito gás, muito petróleo e portanto, pode A Europa pagava por dia 650 milhões de euros para a máquina de guerra russa. Se parar com isto, se não comprar nada, e se os portos e se a China não se armarem parva, porque vai dominar a Rússia, mais ou menos a Rússia vai ser um país muito pobre, vai ser paupérrimo, e o Putin está a tirar a Rússia para uma coisa má. Ele, não vale a pena estar a falar em armas atómicas, se ele estiver a perder, usar, não vale a pena. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a NATO devia ter intervido imediatamente, até porque era a defesa da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Aliás, eu defendi isso, chamaram-me louco e agora toda a gente dá razão. Se tivesse logo intervido e metesse os aviões no ar e começasse também a bombardear, as coisas ficavam por ali. Era toma lá, dá cá, não é? Depois iam conversar. Deixaram ele todo a ter um país e a matar indiscriminadamente. E, portanto, é mal demais para ser verdade. E, portanto, tudo aquilo que se puder fazer para a democracia, nós estamos a trabalhar, nós estamos a defender a Europa. Já não estamos a defender só a Ucrânia. Estamos a defender a Europa. E grande valor ao Presidente não sai de lá. Se tivesse lá saído, a Rússia já tinha ganho a guerra e a Rússia não pode ganhar esta guerra.
Luís Santarino, muito obrigado. Continuação de um resto de férias e boa viagem até à capital do país, não é?
A capital não é do centro, é do país, exatamente. É. Lá espero regressar, já hoje dormir a casa, sossegadamente, e amanhã fazer os 2 minutos e com o Luís Vaz.
Sim, senhor. Obrigado.
Grande abraço para vocês.